histórias que contam a sua história, palavras que revelam a sua verdade. Com você, o conhecimento milenar dos Vedas. Escute diariamente e recomende a um amigo.
Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tatulyam Rama Nama Varanane Ohim Hanumate Shri Rama Dutaya Namaha. Então, começamos a história de Rama. Ramayana, Ramayana, o caminho no tempo de Rama, o caminho de Rama no tempo dele, a vida de Rama, tudo que aconteceu. E Ramayana é uma história contada por Valmiki, um rishi, um sábio, Valmiki. E depois de Valmiki, é uma história chamada Itihasa. É uma história, né? São as duas grandes histórias na tradição védica, Mahabharata e o Ramayana. Mahabharata é imenso. Imenso, imenso. Dentro deles temos a Bhagavad Gita. Ramayana não é tão grande. São 24 mil versos. É bem menor a história, tem bem menos personagens. Apesar de que aparecem vários personagens aqui e ali, mas tem menos personagens de fato, né? E é uma história bastante interessante, mas ao longo do tempo, a história é em sânscrito, e ao longo do tempo ela foi contada em várias línguas da Índia, do norte, do sul, e à medida que ela foi contada, recontada, alguns elementos foram adicionados. Então, Valmiki é uma história, é a história original, nós vamos saber exatamente porquê, mas ao longo do tempo, algumas pessoas recontaram e oficializaram essa história. Então, nós temos Valmiki Ramayana e tem um outro que se torna até mais conhecido, que é Tulsidas Ramayana, que era um grande devoto do estado de Maharashtra, e reescreve a história de Rama e adiciona alguns fatores que não existem no original, em especial o final da história. Porque na história de Valmiki, depois que Rama finaliza a guerra com Ravana, ele e Sita vem do cativeiro e se une novamente a Rama, tem vários elementos ali que compõem a história, e ela se une a ele, e os dois vão juntos com todas as pessoas que estavam ali, os aliados, os Vanaras, e Vibhishana, etc. Eles vão todos para Ayodhya. E Rama é coroado rei, e Rama e Sita vivem felizes ao longo de muitos e muitos e muitos e muitos anos. Acabou-se a história. A história acaba aí. Mas Tulsidas mudou um pouquinho a história. E esse enredo é mais conhecido e por muitas pessoas ele é mais emocionante, mais impactante. E na época em que ele foi escrito, era uma forma de falar sobre alguns costumes da época. Então, isso tudo aconteceu. Mas a história pura de Valmiki, quer dizer, toda a história do jeito que ele contou, não tem essa parte final. A história tem seis sessões, vamos dizer assim, né? Seis partes e só. Na história uma história mais conhecida, que é basicamente Tulsidasa, tem sete sessões. Mas em Valmiki ela tem seis. Então, essa sessão, cada sessão, ela é chamada de um kanda. Kanda é essa sessão. Muitas vezes kanda quer dizer parte, né? Então não é só um capítulo, porque cada kanda ela tem vários capítulos. Então, a primeira sessão é chamada de Bala Kanda e fala sobre o nascimento de Rama e dos seus irmãos e a infância. Bala quer dizer infância. Depois, a Ayodhya Kanda, que é a vida deles em Ayodhya. Aí depois é chamado de Aranya Kanda, que é a parte na floresta. Kishkindha Kanda, uma outra parte onde eles vivem. A Aranya é quando eles são mandados para a floresta. Kishkindha é uma parte onde eles vivem. E Sundara é um momento em que eles vivem felizes. Naquele 14 anos de exílio, existem vários anos ali em que eles vivem felizes. E aí, até que acontece o rapto de Sita, e então nós temos o sexto e último capítulo, que é chamado de Yuddha, que é a guerra, Kanda. E depois que acaba essa guerra, Rama mata Ravana, e eles retornam para Ayodhya, acabou. Nessa outra versão, tem Uttarakanda, que é uma parte final, que acontece depois. Mas não faz parte do original e a gente vai ficar com essa parte do Valmiki Ramayana. O Swami Dayananda enfatizava muito isso, a história original, né? Realmente, para a gente para permanecer com ela, porque ela tem mais significado mesmo. O Rama é chamado de um Mahakavya, um poema, né? Kavi é o poeta, Kavya é o poema, ele é um grande poema, apesar do Mahabharata ser maior, mas ele é um poema que ele principalmente é chamado de um grande poema porque ele tem todos os elementos de uma história necessário para uma história, né? Uma história, seja de o texto, né? Como Ramayana, numa dança. Então, num elemento desse, né? A dança conta uma história. E ele tem que, para plenamente distrair o público, né? Porque quando tem essa dança ou a contação da história, o que é contado, né? Seja na dança, ou seja numa música, seja numa contação de história, o que é contado tem que caminhar da pessoa que conta para o público. Então, tem que comunicar algo. Então, as emoções da história, elas têm que sair do contador de história e ir para o público. O público tem que poder sentir as emoções que fazem parte da história, dos personagens e da história, dos momentos da história. E isso vai depender da pessoa que está contando, ou da pessoa que está dançando, né, cantando a música, contando a história, dançando o espetáculo da história. Então, tem que haver esse foco para poder comunicar emoções. E, como em tudo na Índia, existe um shastra, um texto que vai ser a referência para as pessoas. Então, um Mahakavya, um grande poema, tem que ser composto com esses navarasas, as 9 emoções que constituem essa uma história, né? Para encantar plenamente as pessoas, né? Então, ela tem que compor, né? São 9. Shringara, ele tem que ter um encantamento de amor, de um casal, atração, a ligação amorosa de um casal. Ele tem que ter, ao mesmo tempo, esse bayanka, de alguma maneira, um medo, uma reticência, né, na história toda. Bibatsa, ele tem que ter, ao mesmo tempo, também um nojo, assim, uma revolta. Poxa, isso é horrível, como é que pode? Né? Tem que fazer parte da história. Que a pessoa se desaponta também. Poxa, você não esperava, dá uma revolta. Né? Cada história vai ser uma coisa, mas esse elemento, né? Adbhuta vai ser a surpresa. Ah, que incrível! Como que isso aí foi acontecer? Né? Então, tem que ter um elemento surpresa. Tem vira, tem que ter a coragem, um obstáculo e a coragem para enfrentar aquilo. Rácia, tem que ter uma coisa engraçada, um gargalhar, né, de engraçado. Karuna, tem que ter uma compaixão, uma pessoa que se compadece da outra, da situação, tem que ter esse elemento. E uma compaixão mesmo, um entendimento, né, um entendimento do outro. Raudra, raiva. E Shanta, a paz. Então, são esses navarasa, 9 sabores tem que ter numa história. E quando tem todos eles, e o Ramayana tem todos eles, a história tem uma grandeza, Mahakavya, é um grande poema, porque ele traz à tona todas essas emoções. E quem conta tem a oportunidade de viver essas emoções e transmitir para quem escuta, porque quem escuta tem que viver plenamente as mesmas emoções. Então, isso é muito, muito importante. Isso aí é muito, muito importante. E essas histórias são sempre assim, histórias de inspiração, são formas de ensinamento de tantas coisas, né? Aqui no caso de Rama, ele é um ensinamento ele é um ídolo, né? Ele é um personagem de inspiração para nós, pelo que ele fez, pelo que ele viveu, pela posição que ele tomou em diferentes momentos. Então, ele é um personagem muito importante para todos, na manutenção do Dharma. Então, ele sempre pensa no Dharma. Ele é a encarnação do Dharma, personificação do Dharma. E Hanuman, ao longo da história a gente vai saber, Hanuman, ele é devoto de Rama. Ele é devoto do Dharma, ele é completamente comprometido com o Dharma também. E como a gente já viu, o Dharma tem esses aspectos, que é o Dharma é o papel de cada um de nós, em cada circunstância, em cada relacionamento, que muitas vezes não é fácil de determinar. E é também cada valor universal, né? Então, o compromisso com falar a verdade, um ser acolhedor, compreensivo, com compaixão pelo outro, e vários outros elementos de valores que são universais. Universais porque todas as pessoas querem para si. Eu quero que todo mundo fale a verdade para mim. Nem sempre eu penso em falar a verdade rigorosamente para o outro. Mas eu quero que todo mundo diga rigorosamente para mim a verdade. Não me faça fazer um papel de tolo, de bobo, sem ficar sabendo de alguma coisa. Então são aqueles valores universais em que a gente claramente quer para nós. E com certeza o outro vai querer para si também. Então o Dharma é essas duas coisas. Pessoalmente nos meus relacionamentos e nos meus valores do fazer aquilo que deve ser feito por mim e seguir os valores universais que eu quero que os outros sigam. E tem também a ideia do Dharma, que o Dharma é aquilo que sustenta. Né? Então, aquilo vem de dr, sustentar. Então, é aquilo que sustenta a mim, essa pessoa. Então, me faz ser a pessoa que eu sou, em mim e nos meus relacionamentos. Né? E também aquilo que me sustenta é a minha verdade. Então, o conhecimento de quem eu sou também é o maior Dharma. Então, tudo isso vai constituir o conhecimento básico dessa tradição védica, que é o conhecimento no final dos Vedas, que é Vedanta. Bem, então, essa história, ela é ligada a Valmiki, né? Esse Valmiki que é a pessoa que conta, que ele conta a história. Então, é dito que Valmiki, um dia, né? Valmiki é um rishi também, ele, um belo dia, ele encontra Narada. Narada é um personagem que aparece muito em todas as histórias. Né? Em todas as histórias do Vastara, Narada. Nos Puranas também Narada aparece a todo tempo. Ele é atemporal. Sempre ele aparece. Então, esse é Narada, um rishi também. E que Ele tem uma vida eterna nesse sentido de que ele está sempre presente em tudo e muitas vezes ele resolve um problema. Ele ajuda as pessoas a resolverem um problema pontual também. Então é dito que Valmiki, um belo dia, pergunta para Narada se existia, se ele conhece, já que ele sabe tudo, ele vive em todos os tempos, em todos os lugares. Se ele já ouviu falar de um ser humano que fosse perfeito, um ser humano que se existe, né? A ideia seria, será que existe uma pessoa? Porque o ser humano já é imperfeito, né? Mas não faz sentido um ser humano perfeito, mas pode ser que haja. Então, será que existe um ser humano perfeito? E aí, Narada diz que, incrivelmente, eu vou te dizer, existe um ser humano que é perfeito e essa pessoa é Rama. Então, Narada começa a contar a história de Rama, mas muito de uma forma assim, muito sintetizada, né? Do início até o fim. E o interessante é que essa história contada por Narada é chamada de Sankshepa Ramayana. Quer dizer, Ramayana é de uma forma reduzida, em essência. Então foi isso que aconteceu. Então ele conta para Valmiki. São 100 versos. A história toda são 24 mil versos. Aqui, em 100 versos, em sânscrito, ele conta. Então, ele vai contar. Então, existe um rei chamado Dasharatha, e esse rei não tinha filhos, e pediu para o mestre fazer um ritual para que ele pudesse ter filhos. E aí um ritual é feito. Ele tinha 3 esposas, Kausalya, Sumitra e Kaikeyi. E ele, então, faz esse ritual, e do ritual aparece, no ritual de fogo, aparece um ser divino de dentro do fogo que entrega um pote com um doce, payasam, um kheer, um doce bem típico da Índia, com arroz, tipo um arroz doce. E diz para ele dar para as esposas, que elas teriam filhos, e de fato ele dá um tanto para cada esposa. A primeira esposa mais velha, Kausalya, metade, e depois ele dá mais metades ali para outras. E elas ficam grávidas e têm filhos. Então, Kausalya tem o filho Rama, Kaikeyi tem o filho Bharata, e Sumitra tem 2 filhos gêmeos, Shatrughna e Lakshmana. Tá? Então, 4 filhos homens. Dasharatha fica feliz da vida, imagina. Né? Ele fica muito feliz. E eles nascem assim, primeiro nasce Rama, no dia seguinte nasce Bharata, e depois nascem os gêmeos. E então, Rama é o mais velho, e o rei, com o nascimento daquele primeiro filho, ele fica completamente encantado, ele é completamente encantado por Rama, que é o ideal de todas as maneiras, o filho ideal, o marido ideal, o rei ideal. E ele, então, ele fica encantado por esse filho. Eles crescem, e um belo dia vem ali um rishi pedindo a ajuda de Rama para que ele possa destruir uns asuras, uns rakshasas que estavam não permitindo que ele fizesse o ritual dele. E então ele o rei não quer, mas o mestre, não, o Kula Guru, o mestre do reino, do próprio Dasharatha, diz: deixa ele ir. E ele vai então e destrói, protege o ritual de fogo, destrói o Rakshasa que apareceu lá para acabar com o ritual. E depois esse mestre diz: ah, eu gostaria de levar você. Lakshmana vai junto, né? O rei diz: Lakshmana tem que ir junto com Rama. Então eles vão, bom, os dois. Se eu queria levar vocês para ver o arco de Rama, que estava num rei aqui perto, num reino aqui perto, Mithila. Aí eles vão lá, Rama quebra o arco, ninguém conseguia nem levantar, ele levanta e quebra, ganha a mão da princesa em casamento, que é Sita, e são 3 outras princesas que estão ali, uma irmã e 2 primas. Os 4 filhos de Dasharatha se casam com as 4 princesas de Mithila. Aí eles voltam. Durante algum tempo vivem muito felizes, eles, Rama, os irmãos, com as suas esposas, até um momento em que há uma grande confusão e o Rama é banido para a floresta por 14 anos. Lá ele vive várias situações, mas ele tem a oportunidade de restabelecer a ordem, a paz e destruir muitos rakshasas que estavam atordoando os rishis, não permitindo que rituais fossem feitos, destruindo os seres da floresta, estavam atormentando todo mundo que fosse correto, justo. Eles atormentavam, achavam essa chatura desse negócio, as pessoas fazerem rituais e tudo mais. Eles eram todos ligados a Ravana. E aí um belo dia Ravana descobre que tem essa mulher linda, e ele quer pra ele, ele quer pra ele, ele quer pra ele, ele vai lá e dá um jeito de raptar Sita, leva Sita para o seu reino, E ali, então, muitas coisas acontecem e Rama fica perdido. Rama e Lakshmana tinham saído por alguns momentos. Quando eles voltam, não tem Sita mais. E aí eles ficam muito perturbados, não sabem, não tem a menor pista de onde que ela pode ter ido. E eles descobrem, então eles pegam a ajuda de uns Vanaras, que são seres homens, seres humanos, mas da floresta. E são chamados de macacos, mas eles são seres da floresta. E aí eles ajudam, então, depois de muitas conversas e muitas situações, ajuda Rama a achar a Sita. E então eles acabam descobrindo que ela estava no reino do... tinha sido raptada pelo grande Rakshasa Ravana, e eles vão para lá. E aí tem uma guerra entre Rama e Ravana. Rama, depois de muito, consegue destruir Ravana e trazer Sita de volta. Então essa é a história. Narada conta para Valmiki essa história bem rapidamente. E aí, o que acontece é que Valmiki sai pensando, né, nesse ser tão especial, tão perfeito, que era Rama. E ele vai andando e vai para tomar um banho no rio, que é perto de onde ele estava. E ali ele vê dois pássaros, eles chamam os pássaros de Krauncha, mas são pássaros de tamanho médio, assim, não sabe-se exatamente que pássaros são, mas dois pássaros que estavam ali, um macho e uma fêmea, em brincadeiras de amor e entre eles. E ali estavam. E Valmiki olha para aquele encantamento dos dois, aquela dança nesse ato de amor. E fica encantado realmente pelos pássaros, pela maneira deles, pelo encantamento deles. E quando ele está olhando aquilo tudo, achando uma beleza incrível da natureza, uma flecha vem de um caçador e destrói o pássaro macho. E Valmiki fica chocado, porque ele estava completamente encantado ali, e ele fica muito zangado, ele fica muito zangado com o caçador. E ele diz, Manishada Pratishtam Tvam, Agamaha Saswatihi Samaha, Yatkrauncha Mitunat Ekam, Avadihi Kama Mohitam. Sai da boca dele esses versos, esse verso, é um shloka, um verso. Debaixo de tanta choca, de tanto sofrimento. Choca é sofrimento, shloka é verso. Então sai de dentro dele esse verso, botando para fora a dor que ele, Valmiki, sentiu, que era a dor também da passarinha, né? Porque o pássaro morre. E aí ele fica então chocado, e ele diz, ó, caçador, que você não ganhe, você não tenha, né, paz, patristam. Patristam é a capacidade de estar em paz com você mesmo, está em você. Então, que você não alcance essa paz por muitos anos. Porque nesses dois pássaros, nesse ato de profundo amor, você matou um deles. Você matou um deles por pura ilusão. E você matou um deles. Eles estavam somente nesse amor, né? Tomados pelo amor, tomados com a mente, tomados por aquele momento entre eles. E por que que você fez isso? Né? Quer dizer, ele não está nem falando realmente com o caçador, aquilo sai de dentro dele. E aí, quando sai de dentro dele, aí vai ao encontro dele, e ele fica surpreso, porque aquilo é um verso, né? E ele fica surpreso com aquilo, e aí aparece ali, quando ele está ali muito bem, pensativo, né, sobre o que aconteceu, o verso que saiu de dentro dele e o sofrimento também que foi tão espontâneo, aparece Brahma. Tanta coisa, ele tinha acabado de ouvir essa história, né, de Rama. Então ele fica muito pensativo e aparece Brahma, o Criador, e a gente vai ver o que, que acontece, o que, que conversam Valmiki com o Criador, Brahma. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti Shanti Shantihi. Om Jai Shri Ram.
Histórias que contam a sua história. Palavras que revelam a sua verdade. Com você, o conhecimento milenar dos Vedas. Escute diariamente e recomende a um amigo.